Oi, eu sou a Nara Barreto e eu tô na cadeira quente do Gestalt Aberta. Muitos anos atrás, quando me perguntaram o que é que eu queria ser, o que é que eu queria fazer da minha vida, vestibular e tal, a primeira resposta que eu dei foi a mais verdadeira. Eu disse: eu quero fazer alguma coisa que me possibilite ler. Porque ler sempre foi uma paixão e eu não conseguia me ver fazendo nada bem feito que não envolvesse realmente leitura. Era uma visão, parece um pouco pessimista, eu acho, né? Falando assim, mas era verdade. Eu era muito boa em ler, eu sou muito boa lendo. O negócio que eu fui descobrindo que ler é muito mais do que ler textos, né? Livros. A leitura fundamental, a leitura primeira e a leitura de mundo. E isso realmente eu aprendi dentro da psicologia. Eu sempre fui uma leitora voraz. Eu tive a honra, né, o privilégio de crescer numa casa em que a leitura era muito incentivada, principalmente pelo meu pai. Meu pai era um homem muito austero. Hoje ele está bem mais flexível, a idade acho que pesa nisso também. Mas quando eu era criança, adolescente, meu pai era um homem muito rígido, muito sério, de poucas demonstrações de afeto. Mas uma coisa que ele gostava muito de fazer era presentear a gente com livros. Né? E ele criou espaços dentro da nossa casa, né? A gente tinha, dentro do nosso apartamento, um espaço de literatura infanto-juvenil mesmo, com estantes, prateleiras recheadas, coleção de Monteiro Lobato. Ele assinava a Turma da Mônica, né? Ele era um grande incentivador e ele gostava muito de contar histórias. E eu acho que isso é um privilégio mesmo. Tinha um espaço nesse mesmo apartamento em que eu cresci, que era o escritório dele. A gente chamava de gabinete. E no gabinete era enorme, para os meus olhos de criança. Talvez agora adulta eu não fosse achar assim tão gigantesco, mas para os meus olhos de criança era um espaço imenso, né? Com livros do chão ao teto e literatura, do que você imaginar, história, política, romances de vários lugares do mundo, contos, coletâneas, poesia. Meu pai realmente era um homem que gostava não só de ler, mas ele gostava da estética do livro, né? Coisa que eu acho que eu herdei também e replico até hoje. Então, esse lugar é um lugar que a gente não podia entrar, nós filhos, né? Eu sou a do meio, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Então, a gente não podia entrar, a gente só podia entrar nesse espaço com a licença dele. E eu sempre fui muito subversiva. Eu sou um pouco avessa até hoje a regras, né? Principalmente regras em que eu não vejo fundamento, não vejo sentido. Então, já pequena, eu burlava essas regras, né? Entrava quando ele não estava, entrava escondido e mexia naqueles livros proibidos. E lembro, eu tinha uma biblioteca minha, né? Minha, dos meus irmãos, mas não era suficiente. Eu queria os livros que ele proibia. Isso eu lembro, eu tenho essa memória muito forte em mim como algo de muita adrenalina, né? O que fazia com que aquilo fosse um ato muito, como se eu estivesse colocando em risco alguma coisa que valia a pena ser arriscado, né? Eu tenho essa sensação até hoje, sabe? Quando eu insisto em algumas leituras, quando eu me defronto com uma leitura que me mobiliza de tal forma e que eu sinto que eu tô vendo ali algo mais do que talvez fosse esperado que eu visse. Eu tenho essa adrenalina, eu tenho esse rush, né? Esse sentido muito forte de que eu tô fazendo algo que eu deveria fazer, mesmo que não esperem, ou mesmo que digam o contrário. Acho que por isso, para mim, foi muito importante ao longo da minha vida profissional trabalhar com mulheres em literatura. Porque, de fato, apesar da minha vivência muito privilegiada, não é um espaço em que nós mulheres que nós fomos incentivadas a ocupar como leitoras ou como escritoras. Não. Longe disso. A minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe era uma pessoa que eu não via como leitora, né? A mamãe, no máximo, eu via a mamãe lendo um livro religioso aqui ou acolá, ou uma revistinha da Turma da Mônica, que ela gostava muito também. Mas não via a mamãe como uma pessoa dos livros. Ah, então a figura literária para mim ficou muito atrelada à figura do meu pai. Então foi minha surpresa, depois que meus pais se separaram, que eu descobri na minha mãe uma leitora voraz, uma leitora inteligentíssima, né? Uma leitora com um gosto super refinado. E foi lindo ver a minha mãe construindo a própria biblioteca. Acho que esse talvez tenha sido um dos momentos mais transformadores da nossa relação, e da minha visão do mundo, da minha leitura de mundo até então, né? Talvez tenha sido aí também uma virada de chave para mim. E eu talvez até me dê conta disso enquanto eu falo para vocês, do quanto é importante para mim fazer da literatura um lugar de mulheres, sabe? Não que já não seja, não precisa que eu, bom, quem sou eu para fazer isso, mas para alertar, pelo menos, sabe? Para levantar a bandeirinha e dizer: ei, 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 aqui, olha aqui é massa, aqui é potente, aqui é um lugar de criação, é um lugar de autonomia, é um lugar de empoderamento, é um lugar de domínio sobre o mundo, é um lugar de ressignificação. Acho que foi, sim, uma virada de chave. Então, a literatura, ela permeia a minha vida num lugar mais íntimo, no meu núcleo familiar, nas minhas relações familiares, no meu processo de desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto mulher. Eu tive um relacionamento, no meu primeiro casamento, que eu tinha uma dinâmica muito curiosa. O meu ex-marido não gostava que eu lesse. Então, quando eu comprava os livros, ele me criticava bastante. Dizia que eu gastava dinheiro com besteira, que enfim, que tinha outras prioridades. E se ele me via lendo, ele ficava profundamente incomodado, que eu preferia ler a dar atenção, enfim. Uma coisa bem tóxica. Não durou muito tempo, graças a Deus. Né? Mas isso também, depois que eu saí, ficou, sabe? Poxa, olha só que coisa, a gente pensa que isso não acontece, né? Mas tá aqui, a gente, anos 2000, e isso acontecendo, essa dinâmica viva de opressão, de limitação, né? De medo. Medo, como se uma certa parcela, uma certa camada na sociedade, uma certa camada cultural que tem medo do que pode acontecer quando as mulheres acessam a literatura, quando elas acessam a linguagem. Esse é um medo muito arcaico, é um medo antigo, não é um medo de hoje. Está aí. A literatura passa por esse caminho também. Um caminho de se dar conta das limitações e buscar uma certa libertação. A gente pensa que livro é texto, que livro é história, assim como se fosse uma coisa muito distante. Mas não, sabe? A literatura envolve muito mais que isso. A literatura é muito maior do que isso. A literatura transcende o texto, transcende a palavra. E eu acho que esse é o poder da literatura. Ela abre portas inimagináveis. Na faculdade, eu lia muito, né? Eu realmente cumpri o meu desejo. Eu entrei na psicologia e a psicologia me forneceu uma, nossa, uma série de oportunidades de leitura. E eu me descobri ainda mais apaixonada. Muito embora eu não tenha tido uma apego ao tipo de escrita, né, que a faculdade exigia. Eu não sou, até hoje, eu não sou uma pessoa acadêmica. Eu sou das palavras simples, das palavras passarinho, né, das palavras que se transformam no meio da frase. Eu sou essa pessoa, né? E hoje eu tento respeitar isso, embora tenha sido um processo difícil, sair da formalidade, sair da perfeição, né? Sair da não possibilidade do erro na palavra. Eu acho que a palavra, ela se torna mais bonita quando ela é errada. Sabe? quando ela se transforma, errada nesse sentido, né? Quando ela não é certa demais, ela abre, né? Ela se abre para tantas outras possibilidades, para tantos outros significados, né? Acho que a beleza da palavra é o erro. E isso me movimenta muito. E para mim, que erro muito, que me perco muito, isso pensar assim é um grande bálsamo, é uma grande bênção. Então, na faculdade, eu li muito. E eu li muitas coisas diferentes, para além do que os professores indicavam. Quando eu conheci a Gestalt, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o primeiro livro que me indicaram de Gestalt Terapia foi o Escarafunchando Fritz. Ah, dentro e fora da lata de lixo. E eu acho que esse é um livro super subestimado dentro da Gestalt, sabe? Não sei por quê, porque talvez seja um dos livros mais sábios, né? Escritos pelo Peirce. E talvez o mais autêntico também. E esse livro é isso, é um grande ato de coragem, né? É uma grande busca pela palavra errada. Esse livro me contaminou de uma maneira. Eu senti uma vibração muito intensa diante da coragem daquele livro, sabe? Poxa, ao mesmo tempo que eu lia o Yalom e encontrava uma sensação semelhante também nessa autenticidade dele, né? Nessa abertura para o erro. E o Fritz, nesse livro, ele erra, né? Ele erra porque ele solta, né? Ele se solta, ele se permite esse movimento de abraçar a linguagem e escarafunchar mesmo a linguagem enquanto escarafunchar a si mesmo. Acho que é esse o papel da linguagem. Então, o escarafunchando Fritz para mim foi. Eu disse, é aqui. É aqui então que eu fico, porque até então eu não vi nada aqui que brilhasse tanto para mim quanto essa verdade, né? Quanto essa autorização. Quanto a essa abertura para o que não se controla, né? Quanto a essa abertura para o que há de vir, para a transformação, para o crescimento, para a transcendência, a busca, as perguntas. Eu achei isso ali naquele livro, né? Então foi a minha porta de entrada mesmo para o mundo da Gestalt Terapia. Eu não fiquei aí, né? Eu sou muito promíscua. Nas minhas leituras, em todos os aspectos de gênero, né? De autores e autoras. As pessoas, ah, tu lê Bukowski? Como assim tu é feminista e tu lê Bukowski? Leio Bukowski, gente. Leio a transfóbica da J.K. Rowling. Ave Maria, adoro Harry Potter. Eu costumo dizer que Harry Potter salvou minha vida. Eu conto muito essa história, né? Então eu passei a ler não só Gestalt-terapia, mas passei a ler também psicologia analítica, porque eu achei que casava bem, sabe? Principalmente no ponto em que tangia a arte, ao simbolismo. Eu sou muito apaixonada por antropologia também. Então foram estudos que eu fiz em paralelo, né? Mas eu me considero assim Gestalt-terapeuta, tá? Assim, pra deixar muito claro. Mas eu tenho um chameguinho com a psicologia analítica. Nesse aspecto, né, da investigação do poder da arte para o processo de crescimento, né, para o processo de tornar a si mesmo. A arte, ela é imprescindível. Eu vi uma frase num livro, esqueci o nome agora, mas enfim, qualquer coisa eu lembro e mando depois, que diz que a arte é uma ferida feita de luz. É um livro da Rosa Monteiro, gente, que tem essa frase, que ela é uma citação do Jorge Bratt, se não me engano. Mas enfim, a arte é uma ferida feita de luz. Ah, lembrei, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Então, nesse livro, quando ela diz a arte é uma ferida feita de luz, essa frase ela tem um significado que, assim, eu posso buscar palavras para dizer o que essa frase significa para mim, talvez eu não encontre. Mas uma imagem que eu posso dar é como se de fato o sol entrasse pelas grades de uma gaiola, de uma prisão, não sei. Mas um sol cálido, um sol morno, sabe? Aquele que esquenta, assim como se esquentasse de dentro para fora. A arte é uma ferida feita de luz. É isso que significa, né? A arte é uma ferida feita de luz. Eu nunca consegui me ver, até um determinado momento da vida, como uma artista. Achava que era muita presunção. Não, eu não consegui, durante muito tempo, ver que ler também é uma arte. Não, e aí vem os meus processos pessoais, é claro, mas veja, eu me sentia muito pequena para criar alguma coisa. Eu me sentia muito falha, muito ferida até mesmo, né? Para ser chamada de artista, porque o artista no meu imaginário seria a pessoa reluzente, né? A pessoa solar, a pessoa que é intuitiva e que abençoada pelo divino, né? Aquela pessoa que respira a arte, que tudo dela é pelos poros e as mãos e uma imaginação sem barreiras. Então eu já não era essa pessoa. Não criava nada, não sei desenhar nem casinha de palito. Sempre tive uma resistência, não sei dançar, isso é uma frustração imensa para mim. Desafio, cantando parabéns. Eu sabia ler. Eu sabia ler. E se me deixasse, eu leria pro resto da vida. Mas ler poderia ser uma arte? E aí eu descobri que sim, sabe? Engraçado. Foi estudando teoria literária e não psicologia que eu descobri que ler é uma arte. E é uma arte terapêutica. Ler é um ato de profunda criação. Muito mais do que o cinema, por exemplo, que já traz as suas imagens e a sua narrativa, dadas, né? Tá posto. A literatura, ela é feita de vazios. Vazios. Que a gente tem que preencher com o que tem na gente. A gente tem que preencher com aquela preciosidade que cada um tem em si, né? Da criatividade. E isso é arte. É deixar que a palavra de fora entre ferindo e iluminando. E isso que acontece quando essa palavra entra e fere e ilumina é criação. Eu crio mundos, eu crio vozes, eu crio pessoas, eu crio situações, eu imagino possibilidades. E esse exercício eu levo para quando eu fecho o livro também. Uma pessoa que lê muito, cria muito. Bom, e aí eu trouxe isso para a clínica? Sim, eu crio muito. Eu escuto melhor porque eu leio bem. Isso também foi um outro aprendizado. Eu escuto melhor porque eu leio muito. Porque ler também é ouvir. E não é só ouvir os detalhes e as entrelinhas, né? E o que está subentendido no texto. Tem isso é muito importante. Isso é um exercício de escuta muito importante. Mas é escutar a mim mesma também. Eu escuto as minhas sombras, eu escuto os meus medos, eu enxergo as minhas projeções. Eu me vejo sendo criada pelo texto. E eu me vejo criando o mundo através de um texto. Então, aprender a ler foi um exercício de aprender a escutar. Talvez por isso a psicologia tenha caído tão bem para mim. E eu acho que caiu mesmo, sabe? Caiu muito bem. Eu consigo ouvir as entrelinhas. Eu consigo sentir como a literatura, desde muito pequenininha, a literatura vem me preparando para isso. E por isso eu sou muito grata. Esse poder criador, ele tem uma interferência muito grande na clínica. Tanto a criatividade, ela vai ser importante para como eu vou escutar esse sujeito que me procura, né? Os desdobramentos dessa escuta, o que essa escuta vai iluminar do processo. A criatividade entra aí, entra num alargamento que às vezes não é possível para o sujeito. Mas durante a relação, da construção desse vínculo, com a criatividade, isso acontece. E é muito importante é o reforço do poder criativo com os clientes, com as clientes. A ideia de poder segurar as rédeas, de poder fazer escolhas, de poder se posicionar, de se ver como um sujeito e não só como alguém que é levado pela maré, levado pelas contingências, pela vida, pelas escolhas de outros. O eu sou, eu faço. Isso é do poder de criação, isso é do poder criativo. E a literatura ela inspira pelo poder imaginativo, sem dúvida, mas também pelas próprias histórias. Por isso o trabalho com literatura na clínica, ele é tão importante, porque as histórias elas incentivam, não num sentido moral, mas elas puxam a linha, né, do eu preciso me posicionar diante disso daqui, porque eu sinto raiva por alguém, eu sinto dor por alguém, eu me emociono, eu amo, eu odeio, né? Então eu me implico. Então esse fio que é puxado, ele é um fio muito importante, né? Ele é um fio de ouro mesmo, no processo terapêutico. Então a utilização dos livros na prática clínica, para mim, ele é um pilar central, né? Livros, música, uso outras narrativas também, até o próprio cinema, né? Eu uso também, mas o livro, o objeto livro, ele acaba sendo um mediador muito importante, nessa relação terapêutica. Até porque a cliente pode dosar o grau dessa implicação, né? Ela pode dosar até onde ela vai ali. Então, ajuda. Né? Ajuda a pessoa a descobrir o próprio tempo, né? As próprias limitações e se surpreender também, né? Com os riscos tomados, né? Com a aceitação do não saber. Tudo isso acontece diante do objeto livro e é bonito ver, sabe? Assim, me deixa feliz quando isso acontece. Então, a literatura ela tem esse papel. Né? Ela tem esse papel de puxar a gente para o mundo, puxar a gente para a vida. As pessoas dizem que ler é uma coisa muito solitária, mas eu não consigo ver assim. É impossível que isso assim que seja, né? Se você parar para pensar, ler não tem como ser um ato solitário porque você está lendo alguém. Alguém escreveu aquilo que você está lendo, né? Então já começa daí, já começa que é um diálogo, né? E essa leitura, ela vai puxar do leitor. É quase que a necessidade de uma interação maior, né? Então, o sujeito que lê um livro e se sente convocado por esse livro, ele vai querer ler outro, e vai querer ler outro, e vai querer ler outro. Então, essas histórias, né, que são múltiplas, existe aí uma polifonia, né, de sentidos, de histórias, de narrativas, né, de construções. Isso alarga, a nossa visão de mundo. Isso alarga a nossa possibilidade interpretativa. E acaba que a gente vai puxando também as nossas histórias. Porque a pessoa que lê, ela percebe que quando ela está lendo, ela sente pelo outro, ela sente pela situação que ela está lendo, ela julga. É maravilhoso isso. A gente pode julgar sem medo os personagens, as situações. É maravilhoso que a gente se liberta das amarras morais, né, por um curto período num lugar controlado. E a gente acaba entrando em contato com a nossa história, com as nossas histórias, né? Lembranças, afetos esquecidos, sentimentos que a gente achava que não era capaz de ter e olha só, tem, né? É isso que a literatura faz, né? Ela não é o encontro com somente com o mundo fora. Ela é um encontro com o mundo de dentro. Talvez por isso algumas pessoas tenham alguma resistência, né, para a literatura, para ler, porque exige isso, né? Não só uma atenção para o que está sendo dito sobre o mundo, um personagem, enfim, um contexto qualquer, uma história de uma outra pessoa, não. Ela exige uma certa disponibilidade para ouvir a si mesmo. Uma certa disponibilidade, uma certa coragem, porque quando a gente começa uma leitura, a gente não sabe que botão essa leitura vai apertar dentro da gente. Qual é a caixinha que ela vai abrir, né? Quais são os afetos que vão surgir aí? As lembranças, né? A gente não sabe. Também por isso é preciso muito cuidado quando se trabalha com literatura no ambiente clínico, né? É preciso uma gradação, é preciso um cuidado com aquilo que se vai apresentar, um acolhimento e uma presença muito fortes, muito firmes e constante, né? Para receber aquilo que vai e pode surgir, né? E que muitas vezes é inesperado, muitas vezes mesmo. A literatura, ela tem isso. E ela me encanta. E olha que eu não sou exatamente da pessoa que gosta do imprevisível. Eu tenho muitos medos e eu sou muito tímida e muito fechada também. E aí é o paradoxo da coisa, né? Ou não, talvez a literatura, ela tenha entrado justamente para dar um balanço, né? Para entrar numa outra polaridade. Eu que sou tão fechada e tão tímida e tão reservada, posso. Encontro na literatura essa abertura, essa disponibilidade, esse alargamento, enfim, essa entrega. Tá aí. Talvez a literatura tenha essa função para mim mesmo. Ela equilibra essa balança. E eu gosto disso. Gosto de me ver como uma pessoa que lê e que vê um propósito nessa leitura. Incentivar outras pessoas a ler, para mim é como. Eu não vou dizer, não é que seja uma missão de vida. Não, eu gosto da palavra ofício. O que foi algo que eu comecei a fazer, eu me encantei e eu descobri que é algo quase artesanal, sabe? Assim, é quase feito com as mãos. E enquanto eu vou fazendo, eu vejo, meu Deus, está ficando lindo, e aí eu me empolgo mais. E é bonito. Quando eu ensino as pessoas sei lá, alguém quer montar um clube de leitura, um grupo de leitura, um clube do livro, e a pessoa vai lá e faz, e aí aquela coisa se transforma em algo grande, e chama mais pessoas, e aí ela tá ensinando a fazer. Nossa, eu acho isso belíssimo. Belíssimo. É como ver, é como lapidar uma joia, é como. Deve ser a sensação, não sei, porque eu não sei fazer essas coisas, mas imagino que deve ser como fazer um bordado bonito, como pintar um quadro. Então, não é que é uma missão, mas é algo que é bonito de fazer e que eu me orgulho de fazer. Ver alguém, ouvir alguém dizendo: ah, eu não gostava muito de ler, mas tá aqui, eu li esse livro para conversar com vocês, ou. Ah, eu comecei a ler esse aqui e agora eu quero ler o outro. Nossa, gente, isso é fantástico. Alguém se permitir escrever, não é lindo isso? Alguém se permitir escrever, contar uma história. Muitas vezes a história de si mesmo. Como é bonito isso. De uma beleza imensa. Posso dizer mais sobre literatura? Acho que dá pra ver como me encanta, né? Eu conto uma história, eu devo ter contado já, quem vai escutar isso provavelmente já ouviu. Eu conto essa história torta e à direita. Mas o que é que eu posso fazer, né? Ainda é a minha história. Que quando eu era adolescente, eu sofri, eu sou diagnosticada por vários médicos com depressão, ansiedade, eu sou cheia de rótulos. O povo adora botar rótulo. O mais recente foi de autismo. Aparentemente, o fato de estar entranhada nos livros e não gostar muito de muita gente me tornou pessoa cheia de rótulos e diagnósticos. Mas enfim, eu lido bem com isso. Mas então, eu tive uma crise depressiva muito forte quando eu era adolescente, com ideação suicida e tudo mais. E foi algo muito difícil, porque a minha família não reconhecia isso como um adoecimento, então eu demorei muito tempo para receber um tratamento. E o primeiro tratamento que a minha família se possibilitou, né, assim, que encarou e disse: não, vamos levar porque realmente precisa fazer alguma coisa, foi a psicoterapia, graças a Deus, né? E nessa psicoterapia, com o psicodramatista que eu carrego no meu coração até hoje, Dr. Ozinho, né, Eu encontrei um espaço, né? Encontrei um espaço de acolhimento para o meu sofrimento, que foi muito importante. E eu tinha uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas o que eu sentia, porque é aquela coisa, né? Adolescente deprimido, mas como assim? Tem tudo, estuda no melhor colégio, os pais dão tudo que quer, viaja, não falta comida, né? É uma pessoa saudável, bonita, tá triste por quê? Não tem motivo, frescura, né? Você precisa trabalhar, precisa lavar uma louça, né? Tem essas coisas. E era muito difícil explicar, dizer que pra mim era dor, né? Ou se não era dor, era pior ainda, porque era não sentir nada. E o não sentir nada me desesperava. Então eu me sentia, e essa é a imagem que eu uso sempre, porque ela é uma imagem muito real. Eu me sentia um astronautazinho vagando no espaço, sabe? Assim, desconectado da nave, só com um cabinho assim, como se fosse um cordão umbilical, flutuando à deriva, perdido no espaço, onde ninguém podia me alcançar. E o meu terapeuta, né, acolheu esse sentimento, né? E ele perguntou assim: qual é a coisa que ainda te segura aqui? Né? Assim, o que que a vida ainda tem que te prende? E eu falei: a leitura, eu gosto de ler. Quando eu leio, eu esqueço. Né? Quando eu leio, eu tô em outro lugar, então, e é bom estar em outro lugar. E eu quero ler mais. E aí ele disse: pois então, pronto, pois então faça isso, leia. E aí eu fiz, né? Fui seguir exatamente como o psicólogo passou. Então eu vivia lendo, né? Quando eu não tava dormindo, eu tava lendo e. Enfim, e aí foi na época que eu comecei a ler Harry Potter. E eu tava lendo na época O Prisioneiro de Azkaban, eu acho. E tinha a figura do Dementador, né? E foi a figura do Dementador que nomeou o que eu sentia. O Dementador era aquele personagem que ele sugava a qualquer positividade, né, das pessoas de quem ele se aproximava. Ele sugava tudo de bom. Então a pessoa sentia só tristeza, desamparo, frio, né? Ficava surda pros sons do ambiente, né? Era um aprisionamento mesmo em si, né? Que esse dementador gerava nessas pessoas. E tinha o beijo do dementador, que era quando o dementador sugava a alma da pessoa e a pessoa ficava morta em vida, que também era como eu me sentia. Então quando eu vi o dementador, eu disse: é isso. E eu levei pra terapia, né? E foi. Fiquei tão feliz, assim, porque eu, nossa, isso aqui é essa imagem, é um dementador, tem um dementador aqui e tal. E foi muito legal levar isso pra terapia, porque foi aí que eu comecei de fato a ter uma melhora, foi aí que eu consegui nomear, foi aí que eu consegui tentar encontrar outras formas, né, de expressar a dor que eu sentia, né? Tem um poeta, ai, minha senhora, agora eu tô péssima. Falar livremente pra mim é um problema, gente, porque eu sou péssima. Mas tem um poeta que diz que a palavra senta no trono como uma rainha, né? E o Dementador, pra mim, sentou no trono como uma rainha, né? E tudo muda de lugar, né? Assim, tudo ganha uma nova cor, uma nova roupagem, uma nova perspectiva. E foi isso que aconteceu. Então nós trabalhamos a figura do dementador em terapia e daí foi, né, eu segui o meu processo e eu sou muito grata por essa experiência, porque eu acho que foi naquele momento, né, em que eu entendi o que a literatura podia fazer. E eu entendi não racionalmente, eu entendi no corpo, eu entendi inteira, eu entendi numa experiência sem borda. Porque até hoje, quantos anos depois, sei lá, nossa, quase 30 anos depois, né? 20 e tantos anos depois, eu conto essa história e toda vez que eu conto, eu consigo enxergar nela um outro significado, né? Toda vez que eu conto essa história, e eu conto muitas vezes, ela tem uma outra representação na minha linha da vida, né? Ela tem um outro sentido. E eu acho que isso é o que a gente faz na clínica também. A gente conta as histórias e a gente repete as histórias nessa esperança, né, de dar outro sentido, de dar uma outra representação ter uma outra compreensão do fato vivido. Eu sou muito partidária da ideia, né, de que nós somos uma ficção. A nossa memória é uma ficção. Então a gente está escrevendo e reescrevendo a nossa vida a todo momento. Então, quanto mais material eu tenho para fazer isso, quanto maior o meu acervo de referências, o meu acervo de interpretação, mais potência para criar e recriar a vida, para criar e recriar essa narrativa. E a literatura, ela é o caminho mais direto, é a ferramenta mais direta que a gente tem para construir esse acervo. Porque é uma ferramenta que é feita, como eu falei, de vazios. Ela é uma ferramenta que vai obrigatoriamente me convocar a ser uma coautora, né, a me jogar naquilo dali, a me implicar nessa profissão. Ela precisa disso, senão você não lê. Se você não preenche os vazios do texto, você não lê. Então é obrigatório criar. É obrigatório fazer arte quando se lê. A literatura é muito importante para mim. E eu acho que eu vivo essa importância, quase como uma coisa sagrada. Ou talvez como uma coisa sagrada. A literatura tem a minha gratidão e o meu amor. E eu acho que eu passo isso, sabe? Não preciso fazer muito esforço para convencer ninguém, porque a literatura sou eu. Eu sou a literatura. E talvez o meu ofício seja ensinar, mostrar às pessoas que elas também são literatura. E que a arte é possível. Na verdade, a arte não é só possível. A arte é uma convocação de vida. Se existe vida, existe arte. Não tem pra onde correr.